ou talvez esteja a intuir eu, que por detrás desta troca de encomendas poderia haver outro tipo de mecanismos. Isso nunca foi objeto de referência.
Muito bem. Esse tipo de mecanismos mais complexo e mais problemático no sentido em que era mais relevante do ponto de vista económico ou financeiro para a própria TAP e para a posição dos seus agentes, foi, já o ficámos aqui a saber, do conhecimento do ministro Pedro Marques em janeiro de 2017, fevereiro de 2016, assim é que é, peço desculpa. Foi em fevereiro de 2016 que o ministro Pedro Marques ficou a saber, na sequência de uma entrevista que tinha lido numa revista e que depois pediu para irem à procura de informação. A questão é, sendo esta matéria relevante, até para o processo negocial que estava em curso, não fazia sentido o Ministro das Finanças ter conhecimento disto? Ou seja, há aqui dois temas. Há o tema geral e abstrato, desconto de quantidade. Se a CP fizer agora, está a fazer um contrato para fornecimento de comboios, se a pessoa que está a negociar com o fabricante ficar com a comissão em desconto de quantidade, de certeza que o senhor não considera que isto é aceitável. Já agora pergunto-lhe se considera que é aceitável, porque...
Não, enfim, cenários hipotéticos são muito difíceis de responder do sítio onde eu estou. E eu tenho evitado fazê-lo. Se houvesse um tema negocial levantado no âmbito das negociações concretas da TAP, que questionasse ou a capacidade financeira ou o mecanismo financeiro da APOR de quem quer que seja, esse tema teria sido obviamente trazido ao conhecimento e à discussão com o Ministro das Finanças. A coisa que eu posso responder é que não foi.
Consente, pelos vistos, não querendo abusar eu, mas que de facto não será aceitável esta coisa do desconto de quantidade para fornecimento de frotas ficar como comissão para a pessoa que trata da compra, mas em relação ao processo negocial, o senhor ainda há pouco disse, as palavras eu julgo que as registrei com rigor, as dificuldades típicas de um processo negocial onde o privado tem a expectativa legítima de ver o retorno do seu investimento e onde as limitações financeiras do Estado português que levaram a que fosse diminuto o investimento na empresa quando da alteração da estrutura acionista. Ora, a expectativa legítima de ver o retorno do seu investimento não só não era legítima como investimento não havia. É aqui que entra o problema dos fundos Airbus. Porque, pelos vistos, havia uma posição negocial do contraparte do Estado português, que era o Sr. Neilman, a partir do investimento que não era dele, era da Airbus. E quem é que o ia pagar? Era a TAP. E, portanto, apesar de terem comprado a TAP com a pele do próprio cão, já não é o pelo, já era a pele, que é aquilo que ainda havia de aparecer, apesar de ser evidente que a Atlantic Gateway não era controlada por cidadãos comunitários, essa é uma outra questão que eu julgo que não tem sido aqui tratada, é que, do ponto de vista efetivo, a Atlantic Gateway não era controlada por cidadãos comunitários. Apesar da farsa que foi o conjunto absolutamente irrealista de atos e deliberações adotados em Catadupa a 12 de novembro, o Governo optou por manter esses privados na TAP em vez de reverter a privatização. Ainda há pouco esclareceu aí muito bem que o que fez foi uma pequena alteração, até não tão profunda quanto isso, a estrutura acionista, deu entrada a uma pessoa no CA em nome do Estado, mas... De presença em nome do Estado, mas não houve uma reversão que o PCP defendia. E, portanto, chegados ao final de 2019, a gestão privada estava muito longe de alcançar os objetivos do plano estratégico, os resultados líquidos de 2017, 18 e 19 tinham ficado 300 milhões abaixo do apontado no plano estratégico, isto tudo pré-Covid. E os capitais próprios estavam não só mais negativos do que no momento da privatização, mas 300 milhões de euros abaixo do plano estratégico. O senhor pergunto se confirma isto, isto é um dado objetivo, e como é que se explica esta opção política do Governo, ainda para mais numa espécie de fragilização da própria posição negocial do Estado, não utilizando dados e informações que o Governo já tinha. Não estou a dizer que fosse o senhor, mas o Governo tinha estes dados. E, no entanto, foi para um processo negocial pelos vistos abdicando de uma capacidade negocial que manifestamente não utilizou.
Pois, Sr. Deputado, os números que põe, mas aliás é sempre a vantagem de falar com o Partido Comunista, é que os números estão sempre certos e o Sr. Deputado tem toda a avaliação que aqui nos trouxe dos desvios do plano estratégico, que são exatamente aquilo que diz. Aquilo que eu lhe posso dizer sobre essa matéria, porque eu não posso saber com exatidão, porque temos aqui, como estava a dizer ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, este flashback no tempo, de uma coisa que não fazíamos ideia no conjunto de informação que tínhamos no Ministério das Finanças que pudesse ter ocorrido. Eu também não me consigo colocar hoje e neste momento no qual teria sido a consequência disto do ponto de vista negocial. Eu acho que o Estado negociou, não negociou de forma fragilizada. O Estado negociou, do ponto de vista financeiro, perante um primado que na altura enfim, utilizámos abundantemente, e o Sr. Deputado sabe bem disso, que era a credibilização financeira do Estado português, que não existia. E, portanto, o Estado, quando entra nesta negociação, como entra em qualquer outra negociação, e foram muitas as que tivemos naquela altura, entra com, do ponto de vista financeiro, com estes princípios que eu acabei de referir logo no início, que eu referi aqui logo no início ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que tem a ver com os impactos orçamentais, o perímetro de consolidação da administração pública e garantir à TAP um modelo de governação que, do nosso ponto de vista, fosse mais eficiente, isto tudo com um objetivo político, estratégico, que estava no programa de governo, que era o controle da TAP. Eu não lhe posso responder, Sr. Deputado, o que é que outros colegas meus de governo ou, enfim, pudessem ter de informação, porque eu só posso responder por aquilo que foi aportado às negociações onde o Ministério das Finanças esteve presente. E essa representação fazia-se através do Ministério, com a par pública sempre à cabeça, porque a par pública era o acionista e tinha apoios jurídicos adicionais, e era neste contexto informativo que tudo se passava. Aquilo que eu aqui já referi em relação à informação que a par pública passou, porque passou, mas só passou a informação que passou, não havia nenhuma informação sobre o Airbus e, portanto, era isso que estava no meu conhecimento. Não. Qualquer outra conjetura, e permita-me, eu sei que não era a sua ideia que eu conjeturasse, mas qualquer outra afirmação que eu faça sobre o que é que alteraria naquele momento, o meu ponto de vista, não consigo neste momento referir-lhe, porque era muito importante saber. Eu ainda hoje não sei muito bem como é que o mecanismo funciona.
Não é tanto o que é que aconteceria se a arma foi usada. A pergunta era mais porque é que ela não foi usada. Porquê que não foi usada? Para terminar, eu queria só confirmar, pelo que eu percebi, que não tem nenhuma ajuda para nos dar sobre a razão dos 55 milhões a David Neilman, para pouparmos tempo, coloco assim para poder confirmar se é assim. Julgo que, embora tenha sido durante a sua governação que foram feitas as negociações que depois foram invocadas para decidir 55 milhões, ou seja, a consequência veio mais tarde, a origem está na negociação no seu tempo, daí a pergunta ter sido feita, mas já julgo ter percebido que não é uma resposta que nos consiga dar sobre os 55, exato. A razão objetivamente não está identificada. A última pergunta tem a ver com a Lufthansa. Um dos mitos que se tem tentado construir nesta comissão de inquérito é que em maio de 2019 a Lufthansa teria feito uma proposta, que ainda ninguém viu, para comprar a TAP. Eu pergunto-lhe se conhece essa proposta, essa putativa, suposta proposta da Lufthansa em 2019.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dois esclarecimentos muito cabais e eu espero que definitivos. Bom, em relação à segunda pergunta, não. Nunca vi a proposta da Lufthansa, não a conheço. Em relação à segunda, à primeira questão que me coloca, eu vou ter que usar a expressão repetir, que é uma coisa que eu sei que é penoso para quem cá, aqui está o tempo todo, mas eu vou voltar a repetir. Nem eu, nem os meus secretários de Estado participaram em reuniões conducentes à aquisição de participações sociais de privados na TAP. Os 55 milhões, o que quer que seja que se passa a partir do dia 15 de junho, não é decorrência de nada que tenha acontecido até aquele momento. E na qual tenha tido intervenção o Ministério das Finanças. Não havia negociações envolvendo o Ministério das Finanças até ao dia 14 de junho, porque no dia 15 eu já vim aqui ter com o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para, enfim, contingências da vida, terminar o meu mandato de deputado, porque eu tinha sido eleito, e não havia negociações. Portanto, não havia nenhuma negociação para aquisição de participações sociais com os privados, envolvendo o Ministério das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recolhi da sensibilidade dos diferentes grupos parlamentares que poderíamos abdicar da segunda ronda. Assim sendo, passaríamos à terceira ronda, mas eu diria, sugeria, a menos que haja oposição nesse aspecto, de fazermos um pequeno intervalo de 5 minutos para iniciarmos a terceira ronda. Querem continuar? Então vamos continuar. Vamos continuar. Então aceitam-se inscrições. Muito bem. Deputado Filipe Melo, deputado Patrícia Dantas. Deputada Patrícia Dantas. São dois senhores deputados, então. Eu vou dar... Vou então... Muito bem, então vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Mário Centeno. Muito rapidamente, até porque a primeira ronda foi produtiva, mas há aqui dois ou três temas que eu gostava de voltar a eles. O Sr. Doutor disse que o dossiê TAP, não foram estas palavras, mas aproximadamente, que não estava envolvido muito diretamente, por isso é que tinha lá um secretário de Estado, à data, Mourinho Félix. O que eu lhe pergunto objetivamente é, naturalmente, que confiava no seu secretário de Estado, por isso é que o nomeou, mas quando havia decisões de fundo relativamente à TAP, Mourinho Félix falava regularmente que o Sr. Doutor pedia autorização para determinados temas mais sensíveis ou decidia sozinho. É que se decidir sozinho eu fico um tanto ou quanto desconfortável, porque o Hugo Mendes também decidia sozinho e deu no que deu. Isto nas infraestruturas, não é? Depois, ainda relativamente a Lacerda Machado, o tal que tinha uma opinião completamente dispar da que tinha o Sr. Doutor em relação à AVEM, disse que houve pressão política para votar contra o orçamento da TAP em 2020. Sabemos que não foi por parte do Ministério das Finanças, mas sim das infraestruturas, o secretário de Estado à data, Alberto Souto Miranda. O que eu lhe pergunto é, sendo o orçamento uma questão de tutela financeira, por que motivo, mais uma vez, as infraestruturas se metiam onde não deviam? Já à data, o Ministro das Infraestruturas tinha o mesmo poder que Pedro Nuno Santos, que cavalgava por cima de João Leão e Fernando Medina. Era assim que se passava também no seu tempo? Ou o Ministro das Finanças, ou o Secretário de Estado, não tinha uma palavra a dizer sobre esta pressão feita a Diogo Lacerda Machado? E depois a tal questão que o Sr. Doutor desmistificou, e bem, a não reversão da privatização, algumas alterações em relação à estrutura, foram logo a seguir à tomada de posse. Era algo que já estava pensado, foi o Primeiro-Ministro que quis, foi o Ministro das Finanças, foi o Ministro das Infraestruturas. quem é que tomou esta decisão ou se foi em conjunto? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Dante.